Animalia. Com a Clínica Veterinária do Bailão.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde conhecemos mais e melhor os nossos companheiros animais e descobrimos de que formas podemos contribuir para que as suas vidas sejam mais saudáveis e felizes, sempre com a ajuda da equipa da Clínica Veterinária do Bailão, que presta cuidados de saúde e bem-estar animal na Ilha Terceira. Comigo está a doutora Sara Lima, médica veterinária, diretora clínica da Púrpura Vet e gerente da Clínica Veterinária do Bailão. Bem-vinda de novo, doutora! Hoje vamos falar sobre algumas das infecções e inflamações mais prevalentes nos gatos e nos cães. Para começar, importa distinguir entre uma infecção e uma inflamação, o que está em causa em cada uma destas situações e que relação existe entre elas.
Assim, resumidamente, uma infecção é a entrada de um micro-organismo dentro do corpo e que dá origem a uma resposta imunitária. Resposta imunitária é essa que aparece sob a forma de inflamação, ok? Mas nem todas as inflamações aparecem devido a uma infecção. Qualquer dano externo ou interno também pode dar origem a uma inflamação. As inflamações servem não só para combater micro-organismos, como também para ajudar a reparar o corpo, desintoxificar aquela zona, proteger, ok? Portanto, o sistema imunitário funciona provocando inflamação normalmente. Só que, no entanto, podemos ter inflamações, como é o caso das doenças autoimunes, que acontecem porque o corpo está a lutar contra si próprio, ok? O sistema imunitário é uma coisa muitíssimo complexa, interessante, essencial para a vida, mas que muitas vezes também provoca danos.
Qual é o papel dos medicamentos antibióticos e anti-inflamatórios e por que razão é tão importante cumprir o plano de tratamento?
Os anti-inflamatórios, conforme diz o nome, servem para diminuir a inflamação. Existem muitas categorias de anti-inflamatórios. Os dois grupos essenciais são os anti-inflamatórios não esteroides e os anti-inflamatórios esteroides. E podem ser utilizados por outras coisas para além da inflamação. Portanto, para reduzir a dor, por causa de doenças endócrinas também. Podemos utilizar os anti-inflamatórios esteroides por causa de doenças endócrinas ou como adjuvante de terapias quimioterápicas. Existem uma variedíssima quantidade de anti-inflamatórios esteroides e não esteroides e cada um deles é específico para uma coisa. Em relação aos antibióticos, os antibióticos funcionam para bactérias, também existem imensas categorias de antibióticos, essencialmente eles funcionam provocando ou morte bacteriana ou garantindo que as bactérias não crescem, e como adjuvantes do sistema imunitário. E porquê que é importante cumprir os horários dos antibióticos? Porque normalmente eles funcionam ou por concentração ou por tempo. Os antibióticos de concentração precisam de concentrações elevadas para matar as bactérias. E os antibióticos de tempo precisam do maior tempo possível em contacto com as bactérias. Só que quando nós tomamos qualquer que seja o fármaco, fígado e rim começa logo a funcionar para desintoxificar esse químico, não é? E então essa concentração baixa ao longo do tempo. O que significa que, principalmente os antibióticos de tempo, que necessitam o máximo de contacto de tempo com as bactérias, quando ao final de algumas horas o fígado já fez o seu trabalho, já não temos a concentração ideal que mata as bactérias. Isso muitas vezes leva a resistências. Portanto, quando nós não seguimos o horário adequado, não batemos as bactérias na sua totalidade e as bactérias que ficam normalmente ganham resistência a esses antibióticos. Sabe-se das notícias que cada vez mais têm aparecido bactérias que são completamente resistentes a todos os antibióticos que nós temos. Daí nós temos que ser conscientes na utilização de antibióticos para evitar essas situações para nós e para as nossas gerações futuras.
A acumulação de placa bacteriana e tártaro está na base das infecções orais e da doença periodontal, uma inflamação dolorosa, crónica e progressiva, que pode levar à malnutrição e ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais. Como evolui esta doença ao longo do tempo e quais são os sintomas que permitem identificá-la?
A doença periodontal começa com a acumulação de placa bacteriana. O que é isto, essencialmente? São bactérias que se colam aos dentes e na gengiva, que se protegem, fazem uma espécie de umas casitas que se protegem depois das ações da saliva e ações mecânicas. Claro que, como é um acumulado de bactérias, o sistema imunitário vai tentar atacar, vai provocar uma inflamação, normalmente de caráter crónico, e, como eu falei anteriormente, muitas vezes o sistema imunitário e o mecanismo de inflamação também provoca destruição. Portanto, ao longo do tempo, o que acontece é a placa bacteriana mantém-se, cresce, a inflamação vai destruindo a gengiva, vai progredindo para a reabsorção gengival e muitas vezes até a reabsorção das raízes, destruição óssea, abscessos, portanto, quando já existe uma grande quantidade de bactérias e placa com a formação de abscessos, o que leva a que eventualmente os dentes comecem a cair. Claro que isto é todo um processo muito doloroso para o animal, como qualquer pessoa que já teve problemas de dentes, é doloroso, torna a dificuldade em comer, principalmente quando são rações mais secas, e provoca a malnutrição a longo prazo. Como é que nós detectamos a doença periodontal? Bom, para começar, as gengivas ficam inflamadas, não é? Portanto, aparecem mais avermelhadas. Depois começam a regredir, há a formação de tártaro, há um mau cheiro na boca, o animal tem dor em comer, portanto, isso são tudo sinais de que existe doença periodontal.
De que formas é que podemos evitar que o nosso gato ou cão venha a sofrer de doença periodontal e que meios de tratamento estão disponíveis no caso de já existirem sintomas?
Então, a maioria dos animais vão desenvolver doença periodontal ao longo da sua vida. Pode variar se é mais tarde ou mais cedo e os fatores que predispõem a isso. No caso dos gatos, existem algumas doenças que predispõem a doença periodontal. FIV, FeLV, calicivírus, são tudo doenças que, quando contraídas, dão origem a problemas de dentes, entre outros problemas, obviamente, mas problemas de dentes principalmente. Por isso é bom despistar para essas doenças e depois, caso venham tudo negativo, fazer a vacinação de FeLV é muito importante, principalmente para gatos que vão à rua. Em relação aos cães, principalmente os cães de raça pequena, que têm mais predisposição à doença periodontal, são aqueles também que são mais esquisitinhos com a comida e que muitas das vezes os tutores dão comida caseira. Comida essa que muitas das vezes é rica em açúcares e dá origem a uma maior formação de placa bacteriana. Portanto, eu desaconselhava assim, coisas mais açucaradas nesses animais. As raças mais pequenas estão mais predispostas à doença periodontal por causa da conformação cranial. Não há tanta passagem de ar, portanto são ambientes mais anaeróbios em que não há passagem de oxigênio, e predispõe ao aparecimento de placa bacteriana e, consequentemente, tártar e doença periodontal em geral. Para evitar isso, nós aconselhamos a escovar os dentes, não é? Tal e qual como nas pessoas, só que, sabendo que isso é às vezes impraticável, existem coisas que podemos utilizar com outros vanos que diminuem a acumulação de placa, principalmente à base de agentes enzimáticos que destroem essa casita que as bactérias formam. Claro que a ação mecânica da escovagem é sempre o ideal. Portanto, O ideal passa pela prevenção, como eu disse anteriormente, a ação mecânica da escovagem e a utilização de produtos enzimáticos ajudam a diminuir a placa bacteriana. Claro que nem sempre é possível eliminar por completo, e dois, raças com predisposição à doença periodontal podem desenvolver doença periodontal mesmo escovando os dentes e utilizando agentes enzimáticos. Portanto, quando isso acontece, o ideal é mesmo fazer uma destartarização, polimento dentário, cortagem das bolsas gengivais. Claro que isto é tudo feito sobre anestesia geral, portanto é necessário que o animal esteja saudável o suficiente para ser submetido à cirurgia. Nesse caso, convém sempre fazer algumas análises antes do procedimento, que é para garantir que não acontece nada durante a anestesia.
A otite é uma infecção do ouvido provocada sobretudo por bactérias, fungos e parasitas, em particular os ácaros, que em determinados casos pode afetar o sistema vestibular e que pode passar despercebida numa fase inicial. Como se desenvolve esta doença e quais são os sintomas a que devemos estar atentos?
Hoje sabe-se que uma grande parte das otites tem uma base alérgica. Portanto, lá está o sistema imunitário, reage contra alguns antigénios no ar, podem ser pólen, ácaros, pode ser mesmo alimentares, e provoca uma inflamação local. Inflamação essa que os animais coçam, não é? E inserem bactérias, ou então bactérias que lá estão, aproveitam o ambiente úmido para se desenvolverem. E esses animais têm tendência a ter otites ao longo da sua vida toda. Não só porque base alérgica, mas também porque às vezes depois da primeira otite o ouvido fica mais espessado, cria condições anaeróbias, portanto falta de oxigênio e arejamento, e leva a que haja multiplicação de bactérias. Claro que eu estou a dizer bactérias, mas algumas leveduras que existem naturalmente no corpo também aproveitam esses ambientes úmidos para se desenvolverem. Também existem ácaros, que é o caso dos otodectos, que esses sim são infecciosos, passam de animais em animais, que também provocam otites. Esses aí têm que ser desparasitados dos animais para conseguirmos eliminar a infecção. A maneira que a gente tem de detectar otites é, eles coçam-se nas orelhas, as orelhas estão vermelhas, podem cheirar mal, e quando se desenvolvem para a otite interna, então aí temos head tilt, portanto a cabeça está um bocadinho de lado, existe sempre dor envolvida, podem existir alguma sintomatologia oftálmica. Portanto, o ideal é mesmo ir ao veterinário assim que notarmos que existe muitas comichões, dores, antes de passar para uma fase mais avançada da otite média.
As infecções respiratórias são doenças graves e potencialmente fatais, sendo essencial identificá-las e tratá-las rapidamente. O que distingue as infecções do trato respiratório superior e inferior e quais são os respectivos sinais de alerta?
Então, os sinais de alerta são essencialmente os mesmos, portanto, temos tosses, espirros, roncos, febre, o animal fica mais prostrado, sem energia. A diferença entre as duas prende-se apenas do sítio em que está a infectar, portanto, se tiver a infectar a parte laringe e traqueia, a gente considera uma infecção do trato respiratório superior, se tiver a infectar brônquios e pulmão, consideramos uma infecção do trato respiratório inferior. Também podem ser por vírus, bactérias, fungos, tal e qual como os outros agentes que a gente falou anteriormente. Portanto, é essencial avaliar a situação, tratar o mais rápido possível, porque muitas vezes a gente tem infecções respiratórias do trato superior que podem desenvolver em pneumonias se deixarmos não tratado.
Manter uma boa higiene e assegurar que o animal se encontra bem nutrido e num ambiente confortável são fatores essenciais para prevenir o desenvolvimento de infecções respiratórias. Atualmente, existem também vacinas contra alguns dos agentes causadores destas doenças. E no que respeita ao tratamento, em que é que ele consiste?
Dependendo do agente, das infecções respiratórias podem ser tratadas com antibióticos, no caso de serem bactérias, com antifúngicos, no caso de serem fungos, ou no caso de serem virais, fazemos terapia de suporte, essencialmente, portanto, garantir que o animal está a alimentar-se adequadamente, que está hidratado. Às vezes é preciso internamento para esse efeito e garantir que mantém uma febre baixa, de modo a que esteja o mais confortável possível. Portanto, o objetivo do tratamento é sempre, até o animal conseguir tratar da infecção, estar o mais confortável possível.
Muito obrigada, doutora Sara Lima, por nos ter falado sobre algumas das infecções e inflamações mais comuns nos gatos e nos cães, cujos sintomas é importante reconhecer para que possam ser identificadas e tratadas de forma rápida e eficaz. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Animal em Podcast.
Animalia. Com a Clínica Veterinária do Bailão.